declaro aberta a 60ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das 57ª, 8ª e 9ª reuniões. Os senhores senadores e senadoras que concordam, queiram permanecer como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A pauta, a discussão e votação das emendas dessa comissão ao PL número 29/2011 do Congresso Nacional. Projeto de lei do Plano Plurianual para o período de 2012-2015, que serão apresentadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Foram apresentadas 6 emendas a esta comissão. Com a palavra o coordenador das emendas, senador Ciro Miranda, para proferir o seu relatório.
Senhor presidente Delcídios do Amaral, senhoras e senhores senadores, o relatório. A Presidente da República, em atendimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição, enviou ao Congresso Nacional, por meio da mensagem de número 87 de 2011, o projeto de lei Plano Plurianual para o período de 2012 a 2015, PPA 2012-2015. A lei do Plano Plurianual, PPA, nos termos da Constituição, deve definir de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital, para as despesas delas decorrentes e para as despesas relativas ao programa de duração continuada. O projeto do PPA, encaminhado pela Presidente da República ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato, o projeto em análise PPA 2012-2015 foi enviado tempestivamente e tramita junto à Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, devendo ser apreciado pelo Congresso Nacional até o final da sessão legislativa de 2011, 22 de dezembro. Os autógrafos relativos ao projeto de lei do Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015, em cumprimento ao artigo 1º, ao parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, inclui, além do texto da lei, os seguintes anexos: anexo 1, programas temáticos; anexo 2, programa de gestão, manutenção e serviço ao Estado; e anexo 3, empreendimentos individualizados como iniciativas. O programa temático é composto por objetivos indicadores, valor global e valor de referência. O objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas, e tem como atributos, órgãos responsáveis, metas e iniciativa. O indicador é um instrumento que permite identificar e aferir periodicamente aspectos relacionados a um programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação. O valor global indica uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução dos objetivos, segregando as esferas fiscal e de seguridade da esfera de investimento das empresas estatais, com as respectivas categorias econômicas e dos recursos de outras fontes. Assim, considera-se empreendimento de grande porte, para efeito do plano plurianual, o empreendimento cujo valor total estimado seja superior ao valor da referência estipulada em cada programa esfera. O empreendimento de grande porte, conforme valor de referência de cada programa esfera, deve ser expresso no PPA, como iniciativa de forma individualizada. De acordo com as normas de tramitação do PPA 2012-2015, cujos fundamentos são lançados pela Resolução número 1 de 2006 e pelo parecer preliminar de que trata o artigo 102 dessa resolução, a CAI tem competência para propor emendas ao projeto, devendo fazê-lo na condição de autor de emendas coletivas. São passíveis de emendas, segundo o parecer preliminar, o texto do projeto-lei, do plano plurianual e os anexos. Dessa forma, podem ser apresentadas emendas ao texto ou emendas à despesa. Considera-se emenda à despesa aquela relacionada à inclusão de iniciativa, que observarão o limite de 5 emendas por comissão permanente do Senado Federal. Encontra-se em análise por essa comissão 6 propostas de emendas apresentadas pelas senadoras Vanessa Grazotin e Marinor Brito. E o relatório. A emenda proposta são restritas a competências regimentais, além de atenderem às disposições condicionais e legais, senhor presidente. O mérito de cada emenda será devidamente avaliado no momento oportuno pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Do voto, somos pela apresentação por esta comissão das 6 emendas propostas. Plenário das comissões de 9 de novembro de 2011. Esse era o nosso relatório, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Ciro Miranda. Parabenizá-lo aí, porque sei que esse relatório foi feito muito rapidamente, muito agilmente por Vossa Excelência, e sempre com qualidade. E eu coloco as emendas em discussão. Se não há senadores e senadoras para discutir, as 6 emendas apresentadas pela senadora Marinor e pela senadora Vanessa Graziottin, em votação...
Não.
Ah, pô, perdão. Senadora...
Eu só declaro depois.
Ah, ok. Não havendo nenhum senador e senadora para discutir, em votação, os senadores que concordam com as emendas, senadores e senadoras que concordam com as emendas, com as 6 emendas, permaneçam como se encontram. As emendas estão aprovadas e serão encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Senadora Marinor.
Eu queria agradecer aos senadores da CAI, as senadoras da CAI, pela acolhida, inclusive do senador Ciro Miranda, que relatou as nossas emendas. Porque eu entendo que esse conjunto de emendas atende ao dispositivo constitucional, artigo 165 da Constituição Federal, no sentido de fazer com que o plano plurianual estabeleça de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas administrativas para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Desta forma, e de modo a implementar no relatório final da CPI da dívida pública a apresentação dos gastos utilizados com esse pagamento por parte do governo federal. Essa é um grande debate que tem sido feito na Câmara Federal a partir da CPI da dívida pública, que acabou não tendo repercussão nenhuma no Congresso Nacional do ponto de vista da sua viabilidade prática, apesar de estar assegurado na Constituição Federal. Então, eu acho que este momento de aprovação desta emenda vem se somar a uma luta histórica relativa à transparência da aplicação dos recursos orçamentários no que diz respeito ao pagamento da famigerada dívida pública, que até hoje o povo brasileiro continua pagando, quando o governo federal, em 2010, faz uma opção de usar 44,98% do seu orçamento em detrimento às políticas sociais, à política de saúde, de educação, garantindo, portanto, o pagamento da dívida pública, contrariando as necessidades reais e objetivas do povo brasileiro. Então, eu queria dizer assim que eu estou muito feliz com a aprovação dessa emenda, porque eu acho que ela vem se somar a um esforço de recolocar no cenário nacional, no debate do nosso plano plurianual, o pagamento, a transparência sobre o pagamento da dívida pública. Então, eu queria agradecer a aprovação e espero que os próximos passos sejam numa sequência de reafirmação dessa transparência. Muito obrigada.
Muito obrigado, senadora Marinor Brito. Antes de encerrarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião. Os senhores senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Portanto, encerro com isso a 60ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos e inicio agora a 61ª reunião, senador Ciro Miranda, declarando aberta a 61ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. A pauta: audiência pública com a finalidade de debater o atual estado de endividamento da população brasileira e suas consequências financeiras, econômicas e sociais no futuro. Em atendimento ao requerimento de número 39 de 2011 da CAI, de iniciativa do senador Cristóvão Buarque, os convidados, o senhor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil, o senhor Raul Veloso, consultor econômico, o senhor José Pastore, professor de Economia da Universidade de São Paulo, USP, que nos comunicou em 21/10, que não estaria no Brasil no mês de novembro. Portanto, nós não contaremos com o professor José Pastore. Professor José Márcio Camargo, professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E o senhor Antônio José Domingues de Oliveira Santos, presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os convidados, com exceção do professor José Pastore, já se encontram na Secretaria da Comissão. Peço à Secretaria que os conduza ao plenário. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos. A palavra aos senadores e senadoras será concedida na ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta ao interpelado. Eu quero só ajustar com os convidados o tempo que vossas senhorias precisariam para a exposição. 10, 15 minutos, o que seria razoável?
O senhor disse.
Então, vamos fazer 15 minutos.
Vou acelerar.
15 minutos e depois as interpelações, ok? Senador Cristóvão.
Presidente, eu não sei se isso é ou não regimental, mas como o autor do requerimento, eu poderia usar a palavra um pouco antes para justificar por que eu pedi essa audiência e tentar explorar um pouquinho os nossos palestrantes, a quem eu já agradeço e conheço todos pela contribuição que cada um vai poder dar. Ou não, senão...
Não, Vossa Excelência, desde que Vossa Excelência seja econômico no tempo...
Tá bom.
Eu só quero só registrar os convidados. Eu sei que o diretor Carlos Hamilton também tem uma agenda ainda do Banco Central e, portanto, não vai ficar até o final. Então, é importante que ele faça a sua exposição. Só queria justificar aqui aos convidados. Hoje nós estamos num dia excepcional aqui, para variar. Porque nós estamos votando o Código Florestal, as comissões estão reunidas votando as emendas ao PPA, portanto, hoje é um dia, é mais um dia de caos aqui no Senado Federal, e por isso é que, com as ilustres presenças, sem dúvida nenhuma, a Comissão de Assuntos Econômicos nós teríamos casa cheia hoje, aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, mas, infelizmente... especialmente a votação do Código Florestal nos prejudicou muito aqui, até porque estão votando as emendas. Eu mesmo era para estar lá. E, infelizmente, a reunião começou com muito discurso, e aí a turma vai saindo e fica prejudicado o debate. Então, eu passo a palavra ao senador Cristóvão Buarque e depois vou iniciar pelo doutor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, do Banco Central.
Bem, mais uma vez, senhor presidente, agradecendo a presença de cada um desses aqui, eu tenho um profundo respeito por cada um deles. Eu quero dizer que eu tenho falado muito aqui a ideia de que a economia, Zé Márcio, vai bem. Não, a economia está bem, mas vai mal. Está bem no sentido de que, se a gente analisa hoje os dados de emprego, sobretudo quando compara com os países em crise, de emprego, quando a gente leva em conta o saldo na balança comercial, apesar da supervaloração do real, quando a gente analisa até mesmo o crescimento, que apesar de pequeno, quando a gente compara com outros países, está lá embaixo, mas com outros não está tanto, a situação está bem. Agora, quando a gente analisa os tropeços que virão adiante, provavelmente, os obstáculos, é que eu digo que ela está mal. E um dos itens, é o endividamento, que é o que nós vamos começar hoje. Mas eu tenho feito essa lista e eu queria começar explorando que na fala, dentro do curto prazo, porque, presidente, eu reconheço, meio-dia mesmo eu deveria estar presidindo uma parte do orçamento, eu gostaria de explorar se, o que é que está faltando aqui e o que é que não é um possível obstáculo. Eu listei esses seguintes aí. O perfil e composição de gastos públicos pode vir atrapalhar o caminho do crescimento econômico. A inflação continua sendo, possivelmente, eu fico muito feliz que esteja aqui o Lindbergh, que é muito interessado nesse assunto, e eu gostaria até de debater com ele depois. A logística e infraestrutura brasileira é um empecilho à continuação do crescimento, é um obstáculo. Três que eu ponho juntos, burocracia, corrupção e corporativismo. Isso pode vir a atrapalhar, não só pelo afastamento de investimentos com medo da burocracia e da corrupção e do corporativismo, mas mesmo o mau funcionamento por causa disso. O risco ecológico que alguns projetos têm, que a gente vai ter que cuidar da ecologia, e isso pode levar a problemas na energia, pode levar a problema no transporte, pode levar a problema em muitas indústrias, pode forçar a gente a ter um limite na produção de automóveis dentro de mais alguns anos. O problema da educação, a desigualdade, e aí eu colocaria também pobreza e exclusão, que são um entrave, ou será um entrave. O problema mais sério, talvez, ao lado da logística, que é a incapacidade brasileira de gerar inovação e intensidade tecnológica nos produtos, sobretudo exportados. Esse é um ponto. A baixa poupança, que até eu colocaria separado, pensando melhor, mas está vinculada à taxa de juros, essa baixa poupança todo mundo sabe. O Raul é um dos que mais fala nisso. Desculpe chamar assim tão intimamente. É um dos que mais fala no problema que nós temos na baixa poupança. E, finalmente, que é o assunto da gente, endividamento, que eu esqueci de botar do governo. O endividamento das famílias, das empresas e do governo. Nós queremos hoje discutir, sobretudo, o endividamento das famílias. Mas, dentro do tempo que o presidente permitir, se quiserem falar sobre todo o problema global do endividamento, muito bem. Mas das famílias, por quê? E aí eu concluo. Porque o endividamento das famílias, além de trazer um risco na economia, é um problema social grave. O mundo já teve exemplo de aumentar a taxa de suicídio por causa de endividamento de famílias. Desarticulação de famílias por causa de endividamento. Quase que como jogo e alcoolismo para desarticular famílias, o endividamento. E, claro, o risco de amanhã a gente ter que pagar o preço de uma bolha que de repente estoura. Então, é por isso que eu pedi essa audiência e ouvir a opinião dos senhores. E, sobretudo, levar isso para o Brasil inteiro, que vai estar assistindo, se não agora ao vivo, que eu não sei, mas vai assistir depois, quando essa audiência for levada. Como um alerta de que a economia está bem, mas não vai bem, por causa dos obstáculos que, se nós não eliminarmos no caminho adiante, nós vamos tropeçar, como outros países que estavam muito bem no passado, estão tropeçando agora, sobretudo o exemplo dos Estados Unidos, 2, 3 anos atrás, e agora países europeus. Era essa a introdução que eu queria fazer, senhor presidente, pedindo desculpas por ter tomado um pouquinho do tempo que os senhores possam ter. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, meu caro senador Cristóvão Buarque. E eu inicio com o senhor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil.